a mais um fantástico episódio do nosso podcast Enquanto o Apocalipse Não Vem. Hoje temos um tema muito interessante para discutir aqui e vamos falar a respeito do infinito. É, camaradas, esse é um assunto cabuloso que vai render uma boa conversa. Tenho aqui os meus amigos de fé, irmãos, camaradas, para apresentar comigo. Então vamos começar chamando o Cezinha.
E aí, galera? Beleza?
E temos também um participante especial, é a primeira vez que vai estar aqui conosco no cast, o nosso colega, o Everton, conhecido como o Zóio.
Fala aí, pessoal, boa noite. Sou o Zóio, vou tentar contribuir com a discussão aí.
Para começar esse cast, eu tenho que fazer um disclaimer dizendo que, como a gente vai entrar num assunto das exatas, eu sempre fui péssimo com tudo que era número. Então, eu vou ficar aqui mais de orelha enquanto os especialistas falam e eu apenas tiro as minhas dúvidas. Vamos começar então falando um pouco a respeito da ideia de infinito.
A gente pensando em conjuntos. Não sei se você lembra, Matioli, quando você estudava matemática, conjunto dos naturais, dos inteiros.
Isso eu lembro, pelo menos essa parte eu me lembro.
Fazer uma analogia com maletas. Então imagina que tem uma maleta, dentro dessa maleta tem um garfo, tem uma faca, tem alguns itens. Pode ter dentro dessa maleta uma outra maleta, certo? Cada um desses itens são elementos. Então, fazendo analogia, é como se a maleta fosse o conjunto. E cada um desses itens são elementos que pertencem a um conjunto. Quando você tem um conjunto dentro de outro conjunto, uma maleta dentro de outra maleta, a gente diz que esse conjunto está contido no outro, beleza?
Até agora tudo bem.
O conjunto dos naturais, ele é formado por números inteiros e positivos. Ou seja, os seus elementos são o número 1, o número 2, o número 3 e assim vai. Os inteiros, além dos números inteiros e positivos, também tem os inteiros negativos. Aí agora eu te pergunto, qual conjunto você acha que tem mais elementos? Dos naturais ou dos inteiros?
Caraca, eu acho que deve ser igual, né? Porque se a gente tá falando de infinito, os dois vão compreender essa medida, eles devem ser iguais, devem ter a mesma medida, que é o infinito, não é?
Se eu te disser que dentro da maleta dos inteiros tem uma outra maleta lá dentro, que é a maleta dos naturais. Ou seja, o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos inteiros. Mesmo assim, você diria que ambos têm a mesma quantidade de elementos?
Aí que tal, olha que bacana, né? Um tá dentro contido no outro. Mas eu vou manter a minha opinião, porque se ambos não têm fim, se ambos são infinitos, tanto faz se um tá contido dentro do outro, né? São infinitas possibilidades, mesmo que um abrigue o outro. Eu tô falando muita bobagem, tô muito no somebody love.
É que basicamente, Alexandre, o pessoal que tá ouvindo aí, né? O que você falou aí tá certo nesse caso, né? E na escola, quando você vai ensinar esse tipo de coisa, você começa a falar da teoria dos conjuntos, e você parte pros conjuntos numéricos, e você vai falando dessas relações de pertence, um tá dentro do outro, pelo menos na minha experiência, essa questão de qual tem mais elementos e esse paradoxo, como é que um tá dentro do outro e eles têm quantidades iguais de elementos, né? A questão é, nesses casos, estamos tratando com conjuntos infinitos, né? E a coisa é um pouco diferente de quando se trata com conjuntos finitos. A questão é, como você pode dizer que eles têm a mesma quantidade de elementos, né? Um não é maior que o outro, né? Se você conseguir fazer uma relação de um elemento de um conjunto com cada elemento de outro conjunto, é uma relação unívoca, objetora, que se fala. Então, basicamente, você tem razão nesse caso, né? A cardinalidade que a gente fala, o número de elementos do conjunto dos inteiros e o conjunto dos inteiros naturais, de fato, você sempre consegue associar um número natural, né? Se você fizer uma tabela infinita, vou pôr uma aspas aqui na infinita, mas se você fizer uma tabela infinita de inteiros e naturais, você consegue associar cada inteiro a um par de natural, né? Então, essa conclusão que o matemático famoso russo, Cantor, ele chegou nessa conclusão. Bom, se eu sempre posso associar os pares desses conjuntos, quer dizer que, de fato, a cardinalidade, o número de elementos deles, né, não pode ser diferente, né? E é bem contra-intuitivo quando se trata de coisas infinitas isso, né? Porque você pode se perguntar, como que a parte, conjunto dos naturais, que está dentro, está contido nos inteiros, como que a parte pode ter o mesmo número de elementos que o todo. É curioso quando você pensa em quantidades infinitas. Isso não acontece em quantidades finitas, né? Se você pega uma parte, né, o todo, um todo finito, e você pega uma parte desse todo finito, essa parte, também finita, terá necessariamente, será menor que o todo, né? Agora, quando você pensa em infinitos, meu amigo, esse raciocínio fica meio maluco aí, né, Lu?
É, o que eu esperava que você dissesse, Matioli, na realidade você me surpreendeu.
Era que não. Pois é, você foi meio...
Você foi fora da curva aí. Entendeu? Quebrou minhas pernas. Mas o que eu imaginei que você ia falar é que os inteiros têm o dobro de elementos dos naturais. Porque ele tem os naturais pra frente e pra trás. Positivo e negativo, né?
Cara, mas aí eu tenho que te explicar como que eu cheguei nessa resposta. Não é porque é, eu sou anjo curioso da matemática, não. Mas é porque, ó, você tem que pensar, cara, minha cabeça, que sempre foi um cara que conseguia nota nas exatas na gambiarra. Então, qual que foi a dedução que eu fiz? Estamos falando de infinito. Provavelmente, eu sei que o conjunto dos naturais é infinito. Eu não sabia, não tinha conseguido fazer esse raciocínio do inteiro, mas a hora que, sabendo que os naturais são infinitos, eu falei, bom, se os naturais estão dentro dos inteiros, um é infinito, o outro tem que ser infinito também. Infinito por infinito é tudo a mesma medida, é igual.
Tá tudo em casa.
Esse foi o raciocínio que eu cheguei.
Justo, é legal, foi um raciocínio. Mas um jeito de mostrar matematicamente que eles são iguais, se você pensa que nos naturais a gente tem números ímpares e números pares, e que a quantidade de números ímpares é infinita e a quantidade de números pares também é infinita, então aí você já tem dois infinitos. Então aí você pode pegar assim, lembra que os inteiros tinham um infinito para trás e outro para frente, que eu tinha falado que então era o dobro dos naturais? Então você pega o infinito para trás, que são dos negativos, e associa com os naturais ímpares, e o que está para frente com os naturais pares. Pronto, aí você consegue fazer essa relação. Doido, né?
Caraca, muito doido, né?
Fazer um experimento mental que brinca com essa ideia de conjuntos com infinitos elementos. Olha a brisa. Imagine que você tem um hotel com infinitos quartos. Em cada porta de cada quarto tem um número natural. Ou seja, tem o quarto 1, o quarto 2, o quarto 3 e assim infinitamente. Daí chega uma noite, todos os infinitos quartos já tem um hóspede lá dentro. Só que aí chega uma nova pessoa lá querendo se hospedar no hotel. Como que faz? O cara responsável pelo hotel, o atendente, ele fala assim, ó, mesmo a gente estando lotado, eu vou arrumar um quarto pra você. E o que que ele faz? Ele pede pra cada pessoa que tá no quarto, vamos falar que a pessoa tá no quarto N, a pessoa vai pro quarto seguinte, N mais 1. Então, se você tá no quarto 1, você vai pro 2, se tiver no 2, vai pro 3. E assim, todo mundo faz isso e libera o primeiro quarto. E aí você consegue colocar mais uma pessoa no hotel. Ou seja, o hotel infinito, mesmo estando lotado, sempre vai admitir mais uma pessoa.
Caraca, profundo isso aí, hein? Paradoxo mesmo. Não é esse, eu lembro de ter ouvido esse maluco, que o Hilbert, que ele era um alemão e tal, né, se eu me lembro bem da história, tô chutando aqui o que eu me lembro, mas eu me lembro que ele tinha um aluno das aulas de matemática dele, que desistiu da carreira, desistiu da matemática para estudar poesia, e aí ele lança assim, bom, com certeza ele não tinha imaginação o suficiente para ser um matemático.
É profundo, né, profundo.
É, a matemática é bonita, cara, só tem que saber dar uma olhada pra ela. E aí, continuando o paradoxo de Hilbert, que é um paradoxo, né, porque mesmo lotado consegue atender mais gente, se você for pensar, mas deu certo porque era uma pessoa só, e se fosse infinitas pessoas, daria certo também.
Uma continuidade desse paradoxo, Alexandre, que é, agora vamos imaginar a seguinte situação, né, chega um ônibus lá, né, no hotel, com infinitas pessoas. E essas infinitas pessoas precisam ser colocadas em quartos, né? E o gerente do hotel fala, não, tá todos os quartos estão ocupados, mas não tem problema, né? Afinal, aqui é um quarto de hotéis infinitos, a gente sempre consegue colocar mais pessoas, né? Criando uma regra matemática, sempre é possível alocar essas infinitas pessoas, criando uma regra, você consegue liberar outros quartos para colocar essas infinitas pessoas. E tem uma outra variação, que é, e se chegassem infinitos ônibus, e cada ônibus infinitas pessoas, né? Você ainda consegue, criando uma outra regra, associando o número de cada ônibus e de cada poltrona, de cada passageiro, você consegue, criando uma regrinha exponencial matemática, ainda assim alocar cada um desses infinitos passageiros nesses infinitos ônibus e nos infinitos quartos do hotel. É uma coisa bem bacana.
Uma conclusão interessante de a gente apresentar é que qualquer conjunto com infinitos elementos sempre vai ter a mesma cardinalidade. Cardinalidade é o nome que a gente dá para a medida da quantidade de elementos de um conjunto. Ele sempre vai ter a mesma cardinalidade de outro conjunto com infinitos elementos, desde que esses elementos sejam contáveis. Então, se você conseguir contar esses elementos, mesma cardinalidade.
Eu achei muito bacana essa, chama paradoxo de Hilbert, né? Essa proposta feita com o hotel, também conhecido como Hotel de Hilbert algumas vezes, né? Achei muito bacana isso, cara. Eu só queria tentar entender uma coisa. Por que que você precisa pedir pro hóspede se mover um dos quartos? Por que que eu não posso, já que eles são infinitos, porque eu não posso simplesmente, chegou no final, não tem final, né? Tem eu só alocar no próximo. Por que que eu preciso mover todo mundo?
Estão todos ocupados.
É, mas acho que o que ele quer dizer, César, é que pô, o cara não podia ir lá pro último quarto, seja lá qual for o último, né? Afinal de contas, é infinito, né? Ao invés desse transtorno de cada um pular um, é isso aí, Alexandre, eu não tô entendendo?
É porque não me parece muito prático, né? Se ligar... imagina essa filha da puta que vai ligar quarto por quarto pedindo, dá pra você ir pro próximo? Isso é um inferno, né?
É um incômodo, né, cara? Pô, aí, eu cheguei a pensar nisso também, honestamente, quando eu tava revendo essas coisas, olhando, eu cheguei a pensar nisso, só que eu pensei de uma outra forma, não sei se o César aí pode falar aí também depois, eu pensei, pô, mas pensa, é um hotel com infinitos quartos, né, imagina que esses quartos estejam dispostos aí, não sei, na horizontal ou na vertical, enfim, é complicado, porque quando você fala em infinitos quartos, né, e se você pensar, lógico, aqui a gente já tá viajando um pouco, né, mas se você pensar de fato no sentido físico da coisa, os quartos têm uma dimensão e eles têm um espaço entre si, qual seria a distância do primeiro até o último quarto? Pra esse cara que chegou no hotel e até o último quarto. Uma distância infinita, será?
É, é verdade. Como que o cara vai chegar lá?
Você entende?
Vai passar a idade do universo e o cara não chegou na metade do caminho.
Pois é, e outra coisa que você poderia questionar também é sobre o tempo dessa mudança. Porque pro primeiro cara passar pro segundo quarto tem que ter passado pro terceiro. Só que do terceiro tem que ter passado pro quarto. Só que do quarto tem que ter passado pro quinto.
Ao mesmo tempo.
É, só ao mesmo tempo. Tudo bem. Eu tô pensando uma coisa mais organizada aqui. Mas pode ser todo mundo ao mesmo tempo. Bagunçado. Aí funciona, você tem razão. Mas essa coisa da distância é mais doida, né?
Eu vou resolver esse problema aqui, ó. Liga no Ibis. Sempre tem um Ibis em algum lugar, velho.
E sempre cabe mais um, né?
Sempre cabe.
Eu imagino esse hotel tipo um filme do Wes Anderson, tá ligado? Vocês manjam esse diretor? Que ele... Vou lembrar aqui, olha, o cara que ele fez os Tenenbaums, Moonrise Kingdom, o Grande Hotel Budapeste. Eu tô lembrando por causa do Grande Hotel Budapeste. Sabe aquela cor mega saturada, assim? Os caras têm tudo umas caras exóticas.
É, quase que estourada aquela cor, né? Toda, é muito, muito legal.
E aí um molequinho busboy, assim, indiano, ligando quarto por quarto, assim... Sabe? Muito massa.
Ah, cara, é complicado. Mas o salário dele vai ser infinito também, né? Se ele receber por quarto.
Se ele pegar uma gorjeta, uma moeda que seja de cada um, ele tá milionário.
Ó, e sabe o que é o mais doido? É, isso a gente tá falando de conjuntos contáveis, né? Que eu falei. Só que a partir do conjunto dos reais, isso aí caga tudo, aí a cardinalidade aumenta. E aí esse infinito, Mattioli, ao contrário do seu raciocínio inicial, esse infinito é maior do que os outros.
Caraca.
Olha que... O Cantor mostrou, Mattioli, que existem infinitos maiores que outros, no final das contas. Né?
Nossa.
A sua mandinga aí deu certo, mas o raciocínio não tava tão certo, não.
Eu queria ter falado isso no começo, porque você acabou chutando ali e acertou. Eu falei, rapaz, ele acertou aí.
Mas tem infinitos maiores do que outros. No, cara, não dá pra gente entender isso, assim. É uma coisa muito própria da matemática.
É por
mas
isso
o filho
que não...
da puta mostrou lá na conta e tá certo.
É por isso que não pode chutar no Enem, criançada. Tem que estudar. Que até o infinito tem um infinito maior do que o infinito.
Zenão. Zenão foi um cara que viveu por volta de 500 anos antes de Cristo. O mestre dele era um filósofo chamado Parmênides. E esse cara, o Parmênides, ele tinha uma rixa com Heráclito. Lembra dessa treta?
Sim, sim.
O Heráclito falava que o universo é mudança, que tá tudo mudando toda hora. Parmênides falava que a mudança é uma ilusão e que o universo, ele é estático. Imutável.
Então, aí acho legal fazer um parêntese, porque a gente tá falando aqui de filosofia pré-socrática, isso é bem amplamente estudado, né, tanto o Parmênides quanto o Zenão, quanto o Heráclito. O Heráclito é o cara que ele vai falar que, ele dá o exemplo do rio, né, que tudo flui, e você não entra no mesmo rio duas vezes, porque as águas estão sempre fluindo, então a água que vai te banhar não é a mesma que te banhou ontem, etc, em oposição ao Parmênides, que vai falar a respeito dessa questão da estática, que os preceitos dele são outros. Então, e o Zenão, antes de você falar da parte dele de matemático, dessa parte, porque de certa maneira não existe uma separação entre a matemática e a filosofia nesse momento, né, tudo são conhecimento, estudos, e essas divisões cartesianas vão acontecer depois. Então, se estudava o geral, né, as grandes questões. Só que o Zenão, meus camaradas, eu tenho que dizer pra vocês, ele era meio filha da puta, né, cara? Porque... porque ele é o cara, ele ficou conhecido como filósofo, como um dos caras que cria a ideia de dialética, né, pelo menos por Aristóteles, ele fica conhecido como criador da dialética e vai orientar muito, muitas discussões filosóficas, só que diferente do que acontecia, ao contrário, por exemplo, do Heráclito e de outros, ele era um cara que tinha vida política. Ele era envolvido com a politicagem. Inclusive, ele morreu porque ele queria derrubar um líder, um ditador lá da Eleia, e aí ele se meteu nessa treta, a treta deu errada e ele acabou sendo espancado até a morte.
Mas dessa eu não sabia não.
Esse cara aí era metido com a politicagem. Dá pra ver nessa barbona dele aqui que ele era petista mesmo.
Desde aquela época.
Vamos falar da parte de matemática dele, então.
Então, mas o que ele fazia? Para defender as ideias do mestre, ele usava um recurso de pensar numa situação absurda para negar ela. Então, como ele era a favor que as coisas eram imutáveis, ele pensava num caso onde as coisas mudam e prova que isso é um absurdo, para chegar na conclusão que a mudança foi uma ilusão. Aí ele pensou em vários paradoxos, e um que ficou bem famoso é o paradoxo da dicotomia. O paradoxo da dicotomia é o seguinte: você tem um corredor e ele precisa cobrir uma certa extensão, 100 metros, por exemplo. Só que, antes de chegar ao final, ele tem que passar por metade do caminho, certo? Então, ele percorre 50 metros, certo? 100 metros ele precisa percorrer, então percorre primeiro 50 metros. E agora ele vai repetir esse processo. Então, faltam 50 metros para ele terminar a corrida, só que agora ele vai percorrer metade do caminho, mais 25 metros. Então, chega no 75. Então, ele fica repetindo esse processo de maneira que o corredor sempre percorre metade do caminho que falta, e aí a conclusão que ele chega é que o cara, ele vai andar para sempre sem nunca chegar no final da corrida.
Porque quando faltar 10 centímetros, ele vai andar só 5, é isso?
Isso. E aí ele sempre vai andar metade do caminho que falta, e ele vai ficar em eterno movimento sem nunca chegar no final.
Paradoxal isso aí também,
hein? E tem uma outra versão que é pior ainda, que é a versão regressiva. Fala assim, então tem uns 100 metros, fala assim, mas pra ele chegar no 100, ele tem que chegar antes no 50. Mas pra chegar no 50, tem que chegar no 25. Mas pra chegar no 25, e assim vai. E o cara nem consegue começar a corrida nesse raciocínio.
Nossa, tô embasbacado aqui, né?
Só que, como que você diria? Como que você responderia esse paradoxo? Porque o Zenão, ele queria provar com isso que o movimento não existe.
E sabe o que eu diria? Eu falo assim, olha aqui, ia dar uma volta em torno dele e falar, chupa, Zenão.
Então, teve um cara que fez isso, que era conhecido como Diógenes o Cínico, mas ninguém deu bola pra essa solução.
Porque o cara tava zombando, né?
O cara falou, vai, tá, mano, estamos discutindo um bagulho sério aqui.
Ele devia ser meio bêbado, o Diógenes, né, pra falar. Eu imaginei ele o Mendonça da grande família, o Diógenes agora, tá ligado?
E essa questão aí do paradoxo do Zenão, só para complementar o que o César falou aí, é interessante que essa questão dos paradoxos dele aí, né? Quando você vai analisar um pouco mais a fundo, Alexandre, você vai ver que, na verdade, né, ela leva a um problema de uma soma infinita de termos, no final das contas, né? E ao contrário do que se pensava, né, para sustentar essa situação, essa soma infinita de termos tende a um valor, ela converge para um valor, né? Que na verdade tá aí que tá, né, a solução, digamos aí, do paradoxo, né? E é legal que esse tipo de coisa, essa questão da soma infinita de termos, como você falou aí, nessa época matemática, filosofia, estavam tudo ali, mesmo a física também era filosofia natural, né? Esse estudo, mais tarde, que foi levando, por exemplo, Newton e outros matemáticos a introduzir a ideia de cálculo infinitesimal, trabalhar com a ideia de limite, quando uma coisa tende a alguma coisa, o próprio conceito de integral, que envolve somas infinitas. Então, é claro, né? É um conhecimento construído, né? Então, essas ideias que foram alimentando esse tipo de coisa lá na frente, né? Eu acho bem interessante esse tipo de coisa, na verdade.
A fundamentação desse paradoxo está em achar como o cara ele vai fazer uma ação, né, que é percorrer metade do caminho que falta, isso vai levar um tempo. Como ele tem que fazer isso infinitas vezes, e cada vez que ele faz leva um tempo, ele precisaria de um tempo infinito para concluir a prova. Só que, na realidade, essa associação ela está incorreta, porque esse tempo ele não é como se fosse um valor constante, que tem um valor mínimo de tempo para ele fazer isso. Na realidade, quanto menor o espaço que ele precisa percorrer, e vai ser cada vez menor, né, porque é sempre metade da metade da metade da metade, também menor é o tempo. De maneira que vai chegar uma hora que esse espaço que ele precisa percorrer tende a zero, e o intervalo de tempo necessário para percorrer esse espaço também tende a zero. E aí é nesse momento que ele chega na linha de chegada da corrida, que é o que o Zóio estava falando. Então, se ele percorre metade do caminho, depois, que é meio, né? Depois ele percorre mais metade do caminho, que é 25%, né?
É um quarto, isso.
Um quarto. Então, o tanto que ele vai percorrer é a soma de cada um desses intervalos de espaço que ele percorre. Concorda, Matioli?
Concordo.
E são cada vez menores, desculpa interromper, César. Meio, um quarto, um oitavo, um 16 é o que o César falou, hein? São cada vez menores.
Aí a galera falava o seguinte: como são infinitos intervalos de espaço, você não consegue determinar onde ele chega, porque você nunca acaba a conta. Sempre vai ter um espaço para você somar. Só que essa conta, ela dá para ser feita, que a Fusori estava falando. Pelo fato desse valor ser cada vez menor e tender a zero, matematicamente a gente prova que se uma coisa tende a zero, é zero. E aí a conta acaba, a gente fala que ela converge, e aí você tem lá que no final ele percorre os 100 metros. Deu para entender ou ficou muito doido?
Ficou muito doido e deu para entender. Acho que o que é bacana quando a gente vê esses pilares do que depois vai ser desenvolvido com a matemática é que, por ser uma coisa muito especulativa num primeiro momento, eles estavam falando de cálculos que eram impossíveis de ser feitos, né? Eles estavam dizendo, extrapolando de uma maneira onde seria impossível fazer esse cálculo. E eu, como um leigo, alguém que não é da área, eu vejo que depois, conforme você foi conseguindo aumentar a capacidade de calcular, de provocar experiências, de extrapolar com base em outros resultados, certos paralelos e certas suposições foram caindo ao longo do caminho, como essa mesmo que você estava dizendo, né? Não sei se é correto afirmar dessa maneira ou é muita viagem minha.
Não, acho que é sim. E esse negócio também de que uma coisa que tende a outra é matematicamente igual, também não é tão simples assim, mas tem um exemplo aqui que eu acho que vai ser interessante. Vê se você concorda, Zóio. Você tem o número 1, certo? Um inteiro. Aí eu vou dividir esse um inteiro em três partes. Um terço, um terço, um terço. Só que um terço, se você for escrever na forma decimal, é 0,33333, uma dízima periódica, certo?
Uhum. Certo.
Se você somar, então, essas três partes, que número que eu vou ter? 0,99999, infinito, uma dízima periódica, certo?
Não chega no inteiro de novo, né?
Mas tende a 1. E por tender a 1, a gente assume que é 1. E faz sentido que seja 1, porque inicialmente a gente pegou três partes. Então, se você pega partes e soma, tem que dar o todo.
Então, mas peraí, isso aí não é uma parada tipo engenheiro? Que o cara fala assim, precisa aguentar aqui uma tonelada. Coloca 5 polegadas que aguenta. Não é esse negócio de arredondar, não é daí que vem engenharia?
O famoso acochambramento, ele tá...
Não é? Diferente. O cara pra não calcular... Arredondar é diferente de uma coisa que tende a outra.
Queria voltar para perguntar o seguinte: aonde foi esse 001 aí que sumiu? Para onde que foi essa porra?
Cara, ele tava tende lá a zero, porque ele é muito pequeno. Ele é 000. Ele é tão pequeno quanto se queira. E ele tende a zero e vira zero.
É uma questão complicada, né? Porque você fica com 0,99999, infinitos noves, né?
Você quer o seu troco, né, Matheus?
É, se ele quer o troco, exatamente, ele vai querer esse troco.
E o meu 0001?
Ai, não é fácil.
É, nem a matemática anda tão exata assim, então, meninos, é isso que vocês estão me dizendo?
Mas é porque, não, é o seguinte, mas você concorda com isso? Você vê isso que eu falei como verdadeiro ou você contesta isso?
Não, eu vejo como verdadeiro, porque eu entendo que por serem os 9, 0, 9, 9, 9, 9, esse 9 infinito, ele com certeza no final, ele vai chegar no inteiro, porque são infinitos 9, quer dizer, atende a 1, se é colocando, tentando fazer uma analogia onde eu quebro todos esses novezinhos e penso que eles são partículas de alguma coisa, eles são pedacinhos de alguma coisa, vou colocar partícula que talvez sirva dessa maneira. Se eu agrupar o número suficiente de partículas, eu vou ter a impressão de ter um inteiro. Mesmo que falte uma ou duas partículas, então ele tende a um, porque ele, se eu for montando isso, ele vai parecer algo inteiro no final. Então, agora eu que te buguei, né?
Mas é o que eu penso, Matioli. Quando você tem a dízima periódica, 0,33333, isso já, as coisas já não fazem muito sentido aí pra gente. A gente não consegue, no mundo físico, algo cuja medida seja igual a essa dízima periódica, sabe? É uma coisa que pertence ao mundo das ideias, sabe? Na realidade, não tem como você ter uma representação na realidade de uma dízima periódica, porque ela tem precisão infinita e você não tem nenhum instrumento de medida que garanta uma precisão infinita, entendeu? Então não tem como fazer sentido mesmo, não é uma coisa que pertence ao mundo físico. Você concorda, Zóia?
Concordo, inclusive para complementar, até para complementar essa questão desses números aí, ô Matioli, não necessariamente das dízimas, mas esses números infinitos, eles já eram incômodos, inclusive lá na Grécia, na antiga Pitágoras e os matemáticos, eles já tinham um problema quanto a isso. Por exemplo, o César sabe, quando você vai tentar medir a diagonal de um quadrado de lado 1, por exemplo, era um problema que incomodava eles, porque quando você usa ali a fórmula de Pitágoras para encontrar o valor dessa diagonal, do quadrado de lado 1, você obtém o valor raiz de 2, raiz quadrada de 2. E esse valor raiz quadrada de 2, da mesma forma que o 0,333 que o Cezinha colocou aí, também não tem uma representação no mundo físico, porque isso aí vai dar um número também, não uma dízima no caso, é um irracional, mas um número infinito. Então esses números infinitos, chamados lá na época de os incomensuráveis, né? Por que incomensuráveis? Porque você não tinha como medir. Como é que você mede uma coisa infinita, né? Então essa coisa trouxe muito incômodo, cara. Entende?
E o mais doido, Matioli, é que mesmo assim, a diagonal existe no mundo real.
Exato.
Ela tá lá. E a nossa divisão, se você pega uma unidade, sei lá, uma jarra de um litro de suco, você consegue dividir ela em três partes. Essa quantidade tá ali. Esse um terço tá ali. Só que quando você vai medir isso, você necessariamente precisa fazer uma aproximação.
Tá ali e é uma quantidade finita, né? A quantidade de suco você dividiu em três, é uma quantidade finita. A diagonal que você mediu é uma quantidade finita. E como é que tá sendo representado por um número infinito? Acho que é aí que é a grande coisa, né?
Cara, eu tenho uma explicação pra essa porra. Não, peraí que eu tenho uma explicação pra essa porra. Eu vou dar agora a explicação pra essa porra. Só que eu vou precisar fazer uma mudança. Ao invés de usar o exemplo do suco, eu vou ter que usar o exemplo de uma pizza. Imagina que eu tô fazendo a mesma divisão nos terços, só que ao invés de ser um suco, é uma pizza. Eu sei pra onde foi parar a porra do 01 aí. Tá resolvido o meu problema.
Onde que foi parar?
Conta pra gente.
Cara, é muito fácil. Eu pego aqui a pizza inteira, eu corto ela em três partes, e esse 01 sobrou na faca. É aquele pedacinho do sujo da faca. Tá ali.
Quem vai tirar aquilo ali? Ninguém come aquilo.
Ninguém vai comer, tá? Dividido,
mais
tá resolvido.
Mais de 3 mil anos aí de pensamento matemático, e agora ninguém
matou
te mata.
E você sabe por quê?
Que a galera enquanto fica fazendo... o apocalipse não vem, hein?
Pois é, cara, a galera...
Tem atenção pra nós.
Desvendando os mistérios da matemática.
Vocês não estão ligados. O problema é que a galera fica fazendo um exemplo com suco. Por isso que não dava certo.
Suco não fica em faca, né?
Esse negócio que o Zóio falou, que incomodava os caras da antiguidade, chegou a um ponto que os caras proibiram esse assunto. Falou assim, isso aqui não tá certo a gente mexer com isso aqui. E virou um tabu durante uma época. Não
Como
era
assim? O cara virou na meia da discussão e falou, isso não é de Deus, tá proibido.
É, cara, é sério. Os caras falaram assim, meu, isso aqui tá esquisito, larga a mão disso. Parou. É sério, não tô zoando. Foi um tempo, foi proibido.
Existe até uma lenda, né? Eu vi num livro de história da matemática, existe até uma lenda, inclusive, de um dos principais caras, eu não me lembro o nome dele agora, que fez essa descoberta dos incomensuráveis. Tem uma lenda que ele foi até assassinado. Uma lenda, né? Pra tentar silenciar a coisa toda, sabe? Justamente porque tinha essa coisa de não vou mexer com isso aí, que ninguém sabe resolver isso aí. Deixa quieto. Deixa quieto.
Ô, Matioli, você toma cuidado com essa informação sua aí da faca, mano.
Aí, galera... Não tá. Mas você sabe que essa parada de matemáticos se matando rola muito, né? Eu me lembro de ter lido um livro muito bacana a respeito de duelos, né? A tradição de duelos é sobre história da masculinidade, e aí tem um volume inteiro dedicado a respeito da ideia do duelo. Como ele nasce, porque tem essa ligação com a ideia da honra masculina, quais são os tipos de duelo que vão acontecendo, todas as regras que são estipuladas, etc. E aí, lá pelas tantas, a Auri começa a falar a respeito dos duelos na Itália. Principalmente, mas tem um que me chama atenção, que é um cara que é o Evariste
Galois.
Galois. Que esse é um maluco que ele participou de alguns duelos ao longo da vida dele, sempre motivados por treta matemática, de dizer quem era o dono da descoberta, do cálculo, da teoria, e ele acabou morrendo porque ele tomou um balaço no estômago, né? Ele tretou com outro cara que era também um matemático, e aí eles foram às vias de fato, foram para um duelo de pistolas, e ele acabou morrendo uma morte horrível, assim, agonizando no chão mesmo, tomou um tiro no estômago e ficou assim, ele também feriu o outro cara, né, o oponente dele também acabou se ferindo, e aí, se eu não me engano, os dois morrem por conta disso, e meio que a coisa, o problema matemático fica sem ser resolvido durante muito tempo, porque os dois caras que eram os principais entendedores do assunto morreram nesse duelo, cara. Era muito comum.
Mas isso não é próprio da matemática não, cara. Aqui no Brasil a gente tem o duelo do Olavo Bilac com o Raul Pompeia.
Sim, pode crer. Essa é uma história bacana também.
Tangente. Você conhece o conceito de tangente, Matheus?
Caraca, tangente. Eu vou ter que admitir minha ignorância aqui. Eu não sei se eu sei definir o que é tangente. Eu sei que muitas vezes... Então eu vou sair pela tangente e deixar que você...
Já sabe o que é, tá vendo?
Eu vou para outro caminho mais fácil. Imagine duas retas paralelas.
Certo? Tô imaginando, sim.
Já ouviu a história de que as retas paralelas se encontram no infinito?
Olha aí. Tô ouvindo agora. Eu lembro de tangente quando eu estudava trigonometria, né? Quando estudava o lance dos catetos, da hipotenusa e tudo mais, tinha a ver com tangente. Fiz essa conta já no vestibular.
Mas o lance, olha que doido. Uma reta paralela, por definição, não deveria tocar a outra. Porque sim, elas estão, né, paralelas assim. É difícil explicar isso, porque é meio axiomático, abstrato, né? Meio que a definição da reta paralela é essa, né? Então é difícil, eu acabo usando a própria definição para explicar o negócio. Mas é isso, não deveriam se tocar, né? Ela tá ali no...
Se
bem
estão duas setas de 90 graus, elas não se tocam.
Perfeito. Você usou a palavra que eu queria usar, 90 graus, é isso aí. Só que, e se ela tiver, Matioli, não a 90 graus, uma delas, mas tiver a 89,999999999999 graus, vão se tocar ou não?
Elas, aí que tá, que aí está uma pegadinha, que é arredonda ou não arredonda. Eu acho que se você for colocar que elas vão ao infinito, elas, porra, não sei, cara, porque ao mesmo tempo que é infinito, o número nunca arredonda de vez. Pensando que a gente arredondou na outra vez que a gente conversou, lá o restinho que ficou na faca da pizza, eu vou dizer que se for no infinito, elas deveriam se tocar, elas deveriam se encostar, sim. E aí?
E aí, Zóia, o que você tem a dizer sobre isso?
Mas peraí, você falou de retas paralelas, depois falou 90 graus?
É porque ele tá pensando que tem um eixo de referência e duas retas, e aí cada reta tá 90 graus em relação a esse eixo de referência.
Ah, entendi, tá, completamente paralelo, entendi. Por um momento eu achei que tava falando das retas, falei, mas são perpendiculares. Só pra complementar... Antes de falar desse... Mati, olha, aquele... Rapidinho, César, que você falou do Galois, eu lembro que tinha um professor de álgebra linear nosso que falava que antes do duelo, não sei se você lembra, César, o Vladimir falou que antes dessa noite do duelo, o Galois escreveu toda a álgebra linear, assim, porque ele achava que podia morrer. Aí ele colocou toda a teoria no papel, foi lá e morreu, né? Só, eu gostava dessa história que ele contava.
Tá certo, depois ele morreu mesmo, cara. Sabia que ele não era bom de tiro.
Agora, sobre as retas, ô Cezinha, eu vou te contar, meu amigo, eu vou confessar pra você que eu já pesquisei isso aí e eu não me lembro agora. cara, eu vou precisar da sua ajuda, viu?
Então, na realidade eu usei esse recurso para falar da tangente de 90 graus, ó.
Sim.
Porque quando a tangente é de 90 graus, aí você tem as duas retas paralelas.
Sim, o eixo.
Então é mais ou menos o seguinte. É mais ou menos o seguinte, ô Mattioli. A tangente, imagina um círculo.
Uhum, tô imaginando.
E aí, tem uma reta que passa rente a esse círculo.
Beleza.
Tocando só na pontinha, na beiradinha do círculo, certo? E vai embora. Segue reto. Beleza?
Beleza.
Aí agora imagina que no centro desse círculo, a gente vai traçar uma segunda reta. De maneira que quando essa reta, ela tá a zero graus, ela tá na horizontal. Consegue imaginar? É porque é difícil de imaginar isso. Eu teria que desenhar, mas tá dando pra acompanhar ou não?
Tá, até agora acho que sim.
Essa segunda reta que a gente traçou, quando ela bate na primeira reta, ela bate ali onde no ponto que toca o círculo, certo?
Tá, ok.
A esse ponto a gente vai chamar de zero. Se essa segunda reta tivesse um pouquinho mais inclinada, ela ia bater mais em cima na primeira reta, concorda?
Concordo.
Vamos dizer que ali ela bate no valor 1. Então, essa inclinação de 45 graus faz quando ela bate ali num valor que dá 1. O segmento de reta entre o zero, que é o ponto que toca no círculo, e esse ponto que elas cruzaram. Tá dando pra entender mais ou menos?
Tá, tô até desenhando aqui essa porra.
Então, esse negócio chama tangente. Então, conforme você vai subindo esse ângulo, os valores vão ficando cada vez maiores, concorda?
Concordo.
Então, tangente de 50 é maior que a tangente de 45. E aí, conforme você vai subindo esse ângulo, vai tocando cada vez mais longe lá. Quando tá no 89, bate muito lá na frente.
Lá, certo? Em cima, na outra reta, lá pra cima.
E aí quando vai pro 89,99999, ainda bate na reta. Só que quando chega no 90, não bate mais. E aí o problema tá quando esse ângulo tende a 90. Quando esse ângulo tende a 90, a gente fala que ela bate na reta, mas vai bater lá no infinito. Então não existe tangente de 90 graus. Mas a tangente de um ângulo teta cujo valor tende a 90 graus é infinito.
Caraca.
É porque essa, a ideia é mais ou menos essa, Alexandre. Quanto mais próximo de 90 esse ângulo vai chegando, 90 graus, maior, cada vez maior vai ficando o valor da tangente desse ângulo, né? Então, quanto mais próximo, cada vez maior. Mas, de fato, em cima do ponto, em cima do 90 graus, o valor ele não existe matematicamente. Né?
Ele não encosta.
Não bate.
Exatamente, isso. Entendeu? Então, matematicamente, a tangente de 90 e os seus múltiplos, é claro, né? Não existe. Mas você consegue calcular um valor de tendência, por exemplo. É aquela coisa, né? A ideia matemática de você analisar o limite é você analisar o que acontece nas proximidades de um ponto, não necessariamente em cima do ponto, né? Porque às vezes em cima do ponto você tem alguma indefinição matemática, mas nas redondezas você pode analisar, né? Então essa é a ideia, você analisar nas proximidades.
Isso aí tem a ver com aquela porra de geometria não euclidiana ou não?
Não.
Não, porque, cara, eu acho essa parada de... Eu não conheço absolutamente nada de geometria não euclidiana, mas eu achava muito bacana quando eu tava lendo o H.P. Lovecraft sobre quando ele escrevia os mitos de Cthulhu, e aí tem um determinado conto dele que ele fala que o cara tá sendo assombrado pra caralho, tá perdendo a sanidade, ficando maluco, porque ele consegue enxergar criaturas de outro plano, né, extraplanares, através de ângulos não euclidianos. Ele, de repente, consegue perceber um ângulo não euclidiano, e nesse ângulo não euclidiano ele vê essas criaturas e elas estão tentando capturar ele, tentando caçar ele, só que só ele consegue enxergar porque ele enxerga num
em outra
ângulo
dimensão,
meio...
né?
É, ele tá enxergando em outra dimensão que não são os ângulos da geometria comum, terrena, por assim dizer. Eu achava isso uma maluquice, cara, mas muito bacana.
Mas isso aí, ó, é o seguinte, de fato, talvez a matemática, certamente a matemática, essa parte do cálculo, limites, integrais, você consegue aplicar, né, nessas geometrias não euclidianas. Eu também não entendo, não sou especialista, né, isso aí tem muito na relatividade, né, mas tem um paralelo que dá pra você ter essa ideia justamente aí que você falou, o cara tá enxergando numa dimensão que só ele consegue ver. É um pedacinho, um trechinho de um vídeo, não sei se você lembra, hein, pai, que fala o Dr. Quanto na Planolândia, já viu isso aí?
Lembro,
já?
Lembro.
E aí ele dá essa ideia, ele apresenta pro pessoal, Alexandre, imagine que o mundo fosse um plano, as pessoas pudessem se mover só pra frente, pra trás, pra direita e pra esquerda. Não houvesse terceira dimensão, não existe cima e baixo, você só pudesse se mover sobre um plano, né? Uhum. E pra dar essa perspectiva de como seria você ver, que a gente não consegue nem imaginar uma dimensão além da que a gente tá aqui. E ele fala, todos esses objetos, todos esses seres da Planolândia, né? Eles se movem pra direita, pra esquerda, pra cima, pra frente, pra trás, mas não tem ideia do que é cima e baixo, né? Então você tem que figuras, imagine que esses esses habitantes da Planolândia fossem figuras geométricas, né? Você teria quadrados, triângulos, círculos, enfim. Essas figuras não teriam conhecimento nenhum do que é ser um objeto tridimensional. E aí um dia na Planolândia chega uma esfera, só que ela tá pairando por cima da Planolândia. A esfera tá em três dimensões. E ela consegue ver a Planolândia em toda a sua plenitude. Ela consegue ver tudo, inclusive dentro das casas. Por quê? Porque ela tá de uma perspectiva diferente, ela tá numa outra dimensão. E aí é bacana que essa esfera, ela começa a conversar com uma criatura, com um círculozinho que tá dentro de uma casa na Planolândia, e o círculozinho não compreende de onde vem a voz. Mas de onde tá vindo essa voz? Eu olho para todos os lados, que são os lados que eu conheço, e eu não vejo ninguém, não vejo nada. Só pode ser alguma coisa divina. Então é essa ideia de você ir para duas dimensões para ver quão absurdo seria o mundo de três dimensões, vivendo em duas dimensões. Pra gente ter uma ideia de quão absurdo pode ser um mundo de dimensões superiores à nossa, né? É muito legal esse paralelo aí.
Caraca, muito... agora eu tenho que te parar agora, Zóio, e falar assim, eu já vi exatamente essa mesma explicação num vídeo do Carl Sagan, dele explicando o que são os aliens e coisas assim, dizendo que a gente poderia extrapolar uma quinta dimensão e que eles interagem com a gente sem a gente perceber. Eu, puta cara, eu já agora fiquei grilado de...
Não, é baseado no mesmo raciocínio, Matiali.
É, exatamente.
Acho que o Dr. Quantum, que o Zóio citou, ele se baseou no Carl Sagan.
Exato, exato. Eu já vi essa do Carl Sagan, né? É bem bacana.
Mas é assustador que a gente pode ser só o círculo sem conseguir ver as esferas, né?
Exatamente, essa é a ideia, né? Justamente, a gente não consegue nem imaginar além, né?
Quanto que é 1 dividido por 0?
Cara, eu tô pensando que esse episódio é um episódio de me humilhar matematicamente aqui, hein?
É, pega uma calculadora e faz a conta. 1 dividido por 0.
Caraca, será que eu vou ter que ir pra recursos assim, meninos? Pegar a calculadora? Aí não, aí também já é demais, né? Mas não, até onde eu sei, pelo menos, não dá pra dividir nada por zero.
Vamos fazer
até
o seguinte, ó. Em vez de dividir direto por zero, vamos dividir primeiro 1 por 1. Quanto que é 1 dividido por 1? 1, beleza?
Certo, sim.
Agora, vamos dividir 1 por 0,1. Quanto que é 1 dividido por 0,1? É 10.
É isso.
Agora, vamos dividir 1 por 0,01. Dá 100. E se a gente for dividindo 1 por números cada vez menores, 001, 0001, cada vez menores, nós temos resultados cada vez maiores. E na situação limite...
Tô concordando.
Na situação limite, onde que a gente chega?
Tentando dividir por zero a parada.
Se você divide um número por x com x tendendo a zero, quanto que dá?
Quanto mais próximo de zero você fica, você tende para algum lugar, entende? Essa é a ideia do negócio.
Vamos lá, de novo, ó.
Não vou nem tentar. Vai aí, já corta logo pra explicação, senão eu vou me sentir muito burro demais. Vou pegar a calculadora, peraí que vou pegar a calculadora.
1 dividido por x vai ter um resultado, e esse resultado vai ser tanto maior quanto menor for o x. E a gente percebe essa tendência na prática, ó. Se você divide 1 por 1, dá 1. 1 por 0,1, dá 10. 0,01 vai dar 100. 0,001, 1.000. Ou seja...
Essa eu fiz na calculadora. Puxa, a calculadora deu 1.000 aqui. Eu falei, caralho.
Se for 0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 conclusão é que quando você divide um número por um valor que tende a zero, o resultado tende ao infinito. Mas se você divide ele por zero, aí é indeterminado.
Porque não dá para dividir uma coisa por zero. Certo?
Isso, só um comentário adicional aí, essa coisa que o Cezinha falou aí, é verdade, né? Quando você divide algo por zero, não tá definido, e aí quando você se aproxima, porque a gente chama isso lá no cálculo, né? Isso aí, quando você vai estudar limites laterais, só pra... E aí existem duas formas de se aproximar do zero, né? Considerando a reta real. Pela direita, que são por valores maiores do que zero, igual o Cezinha tava falando aí, que é 0,01, 0,0001. E pela esquerda, que são por valores menores do que zero, que aí já são valores negativos. -0,01, né? Mas em qualquer um dos casos, a divisão, ela vai tender ou para um valor, o resultado da divisão, para um valor absurdamente grande, quanto mais próximo de zero você tiver pela direita, infinito, ou absurdamente pequeno, porque vai tender para o infinito negativo, quando você vem pelo zero pela esquerda, né? Enfim, de qualquer jeito, vai para o infinito.
Isso é muito doido, cara. Isso é muito doido, porque assim, você tem lá a divisão por x. X tende a zero, é quase zero. Mas o fato de ele vir a zero pela direita e pela esquerda dá resultado completamente diferente, dá mais infinito e menos infinito.
Pois é, e na matemática, você fala que esse limite aí, como cada um tende por um lado, né? Esse limite aí não existe, olha que coisa.
Caraca, profundo isso aí, hein?
Como que é, Zói? O limite não existe?
Esse de x tendendo a zero, o limite bilateral, como pela direita dá um valor e pela esquerda dá outro, esse limite aí, porque pela direita dá um valor, pela esquerda dá outro.
Entendi o que tá falando. Entendeu? É descontínuo, né?
Isso, e o nome dessa parada é o paradoxo da zoeira, porque assim como a zoeira não tem limites, é isso?
Mas esse daí também funciona.
Eu vou falar uma agora, Matioli, que quem pensou foi o Zelce, nosso amigo.
Porra, olha aí, grande Zelce. Se você estiver ouvindo esse podcast, um mega abraço para você, meu grande professor.
Mestre Zelce. Se eu falar alguma coisa diferente, professor, você me perdoa, mas é a maneira como eu me lembro. Imagina que você tem um livro. Se a gente pega o número 1 e associa esse número 1 à letra A, número 2 à letra B, número 3 à letra C, e assim por diante, até completar o alfabeto, imagina então que você tem um livro e nesse livro está escrito o infinito. Tem um número infinito lá, certo?
Certo.
Se você pegar os números, os algarismos desse número infinito e converter para letras, conforme essa associação que eu falei, um vale A, o 2 vale B, o 3 vale C, de maneira em que você faz a conversão, né? Então aí você vai ter, ao invés de algarismos, você vai ter letras, aí você tem lá as páginas com letras. Tá acompanhando até agora?
Tô, mas eu tenho uma pergunta.
Mano, pode falar.
Só existem 26 letras no nosso alfabeto. Eu não chegaria só até 26 números? A hora que chegasse no número 26, acabaram as letras.
Deixa eu pensar. Então vamos supor que vai do 1 ao 99, e aí você sempre considera um par de algarismos, tá? Então é o 01, 02, 03, 04 até o 99. Quando bater o alfabeto, repete, tudo bem?
Tá.
Até chegar no 99, beleza?
Tá bom, beleza.
Então aqui dá pra fazer essa conta e vamos assumir aqui que o infinito é par, pra não ficar nenhum número sozinho, já que é duplinha de algarismos.
Uhum.
Aí, Matioli, agora você consegue visualizar esse livro que tem...
Aí é a parte que eu me fudo, né? Na hora que vocês falam, aí, Matioli, é a parte que eu tô, né?
Esse livro, com essas infinitas letras, tem a história da sua vida lá, cara. Tá escrito, Alexandre Matioli nasceu em tal dia, fez tal coisa, tá conversando com o Cezinha no dia 6 de maio, tá tudo escrito lá, cara. Tá escrito a Bíblia, tá todos os livros, tá tudo lá.
Porque pelas combinações serem infinitas, eles chegam a todas as palavras possíveis de serem escritas em todas as combinações possíveis. Então, eventualmente, simplesmente pelo acaso, teria escrito tudo, inclusive a história da minha vida. É por isso?
Exatamente. Tá escrito lá, por exemplo, o Zóio é idiota, como foca.
Tá, também, tá tudo lá. Tá, o Zóio é lindo, lá. Inclusive.
Não é muito doido, cara? E isso é o infinito, cara. O infinito, ele dá esse pau aí, cara. Como que tá escrita a Bíblia lá? E tá, não é doido demais?
É, mas é interessante porque quando você extrapola a ideia de que se todas as palavras já escritas, já possíveis de serem escritas, estão escritas em todas as ordens possíveis delas serem escritas, afinal de contas é infinito, tudo que é a possibilidade de ser escrito em todas as ordens que são possíveis de ser escritas está lá. Então faz sentido assumir que tudo está contido ali dentro, inclusive histórias complexas, né? Como a Bíblia, como a história da minha vida, como... O que você quiser colocar, né? Muito bacana. Bacana mesmo isso, cara. Grande Zelce não decepciona nunca.
Essa coisa de infinito traz umas possibilidades, né? Infinitas possibilidades, né? Isso aí é uma coisa meio muito contra-intuitivo, né? O negócio, como é que... A ideia de infinito eu acho bem complicada, na verdade.
É. O Matioli, o infinito também está presente em outras discussões da física. Veja um exemplo. Desde a antiguidade, o pessoal ficava se perguntando o que aconteceria se você pegasse um objeto e quebrasse ele em partes cada vez menores, e cada vez menores, cada vez menores. O que aconteceria? Então aí a gente conhece essa história. Dalton foi um dos primeiros caras que pensou nisso. E ele falou que que ia chegar um momento que não ia dar para quebrar em nada menor. E foi o que ele chamou de átomo, que a etimologia vem de A, que é uma partícula de negação, e tomo, que é parte. Então, átomo, aquilo que não possui partes, aquilo que não pode ser quebrado em partes. E aí nasce o conceito do átomo. Isso foi evoluindo, depois a gente acabou quebrando esse átomo com partículas subatômicas, mas a questão é, na física o pessoal sempre ficava perguntando até que ponto a gente chegava na coisa mais elementar daquilo. Então um experimento, que é o experimento de Millikan, que ele tentou encontrar coisa mais elementar que tivesse carga elétrica. Ou seja, qual que é o menor valor que eu posso encontrar de carga elétrica? Será que é infinitesimal? Tão pequeno quanto se queira? Ou será que na natureza existe um menor valor? O que você acha?
Não, que deve ter um fim. Em alguma hora você chegaria num fim, que não dá mais para quebrar, não daria mais para ser percebido. Mesmo considerando que é subatômico, chegaria um momento que não tem mais essências. Então você começa a trabalhar com ideias fora do mundo material, né? Sei lá.
A ideia era achar justamente essa... Na verdade, na física tem muito isso de você achar as quantidades elementares das coisas, né?
Outra coisa elementar que ficou bem famosa recentemente foi a partícula de Deus. Lembra dessa história aí?
O bóson de Higgs.
Exatamente. Na realidade, tem nada a ver com Deus, essa partícula. O Higgs foi uma coincidência que a partícula levou esse nome. Essa história é interessante, eu vou contar aqui. O pessoal estava procurando a partícula elementar da massa, ou seja, a coisa na natureza que apresenta o menor valor possível de massa. Higgs era um dos caras que estava atrás disso. E aí, quando ele encontrou o bóson de Higgs, ele publicou um artigo, ou não lembro se foi um outro cara que publicou, mas alguém publicou um artigo falando The Goddamn Particle, que era tipo essa partícula filha da puta aqui, ó. Encontrei esse cara.
Eu não sabia desse daí, não. Confesso.
E aí, cara, um jornalista que foi falar sobre o assunto e pegou esse artigo como base, viu lá, The Goddamn Particle, ele falou assim, ó, vai ficar muito mais bonito se eu colocar aqui The God Particle. E ele publicou... Essa história é real, cara. Ele publicou como The God Particle e virou a partícula de Deus. Mas tem nada a ver. Era por conta de um acaso aí.
Então você tá me dizendo que o cara mandou um tipo assim, essa goddamn particle, quer dizer, essa partícula do caralho. E aí alguém falou assim, não, Wiggs, você não pode falar isso. Aí ele trocou pra...
The God Particle.
Mais ou menos particle. Isso aí.
É isso?
Caraca. De maneira simples, o experimento ele consistia em você colocar gotas de óleo num certo recipiente, e essa gota de óleo, na verdade, ela ficava suspensa entre duas placas elétricas ali, o Alexandre. E a ideia era, o Millikan tinha o controle das tensões aplicadas nessas placas, de modo que ele conseguisse, né, a gota de óleo cairia por gravidade, né, e ele conseguisse mexer na tensão de modo a fazer com que a força elétrica agindo sobre a gota, né, ele variava o campo magnético ali naquele espaço entre as placas, ele fazia força elétrica se igualar, né, não era tão simples assim, mas a ideia básica é essa, se igualar a força gravitacional de modo a deixar a gota caindo ali com velocidade constante, não acelerada. E aí, através de uma matemática ali, que a gente chegou até fazendo faculdade, me lembro que nem era tão complicado, ele conseguia medir, na verdade, ele conseguia encontrar quanto valia a razão Q sobre M, né, Cezinha? Era a razão Q sobre M, né? Vamos falar, a carga-massa, né? A razão carga-massa. E aí depois ele, posteriormente, conseguiu definir essa carga elementar que o Cezinha tá falando.
E aí o doido, cara, é que ele chegava em valores que eram múltiplos. Vou fazer aqui uma simplificação. Não eram bem esses, mas é como se ele tivesse encontrado... Às vezes ele encontrava 6, às vezes ele encontrava 9, às vezes ele encontrava 12, às vezes ele encontrava 3.
Exato.
E aí ele falou assim, caraca, moleque... Esse bagulho aqui é sempre múltiplo de 3. Significa que quando você tem uma partícula carregada, ela tem várias coisinhas e cada coisinha tem carga elétrica de valor 3. Por isso que a carga elétrica do corpo são múltiplos de 3. Entendeu?
Não.
Havia uma relação entre os valores encontrados, entendeu? Havia uma relação. Sempre havia uma relação. Eram todos a multiplicação de algum valor fixo vezes um número. Então, como o César falou, imagina que você achasse o valor 6, 9 e 12. Só que tanto 6... É, 3.
Nem precisa do 3, né? Mas...
Nem precisa. Tanto 6 quanto 9 quanto 12, todos eles você obtém se você multiplicar o 3 por algum número. Por exemplo, o 6 é 3 vezes 2. O 9 é 3 vezes 3. O 12 é 3 vezes 4. Então esse 3, né? Não era o 3, a gente tá usando aqui de analogia. Esse 3 ele percebeu, pô, todos os números são múltiplos desse mesmo número. Isso aqui deve ser, então, a menor medida, né? A carga elementar que ele chamou, né?
Isso aí, até onde eu sei, é o tal do quark, que é o menor pedacinho.
Não,
não. Então,
na realidade é a carga do elétron que ele achou.
Ah.
Então o que isso significa? Se cada elétron tem carga 3, se um corpo tá com carga 9, significa que esse corpo está com 3 elétrons a mais do que prótons. Então tem 3 elétrons ali que são responsáveis por essa carga 9, entendeu?
Cara,
então,
esse filho da puta deve ter ganhado um Nobel de Física, né? Com certeza
ganhou.
Só dele ter construído a maquininha do Ohio, os caras falaram, dá um Nobel pra esse cara.
E sabe o que é engraçado? Ele começou com água, só que aí a gota evaporava e deixava tudo mais difícil. E aí um estagiário falou assim, e se a gente fizesse com óleo, senhor Millikan? E ele, boa ideia.
Ele falou, vai pegar um café, filha da puta. Aí ele experimentou o óleo e deu certo, né?
É, deu certo. Mas você entendeu a brisa? Aí ele calculou o valor da carga do elétron. E os corpos que possuem elétrons, eles podem ficar eletrizados, carregados. E esse valor da carga do corpo é sempre múltiplo da carga de cada elétron, entendeu?
E o que, que isso tem a ver com o infinito, caralho?
Isso tem a ver com o infinito porque ele percebeu que a carga elétrica não poderia ser infinitamente pequena. Não pode ser tão baixa quanto se queira. Ela tem um menor valor.
Ah, então isso quer dizer que eu tava certo.
Sim, mais ou menos. Porque aí depois perceberam que o elétron não é a coisa elementar na natureza que apresenta carga. Existe uma coisa dentro do elétron que é responsável pela carga do elétron.
Olha aí, mas é uma brisa toda doida. É uma brisa bem doida, isso aí.
Mas, na época, o Millikan tinha falado isso que você falou. Falou assim, gente, não é bagunça, não. Não é tão pequeno quanto se queira, não. Tem um menor valor. Abaixo disso não existe. Ele estava enganado, mas na época ele convenceu as pessoas.
O que a gente tira de legal desse episódio é que mesmo sem eu saber porra nenhuma de matemática, eu consegui acertar todas essas charadas matemáticas dificílimas aí. Acho que isso tem que valer alguma coisa, né?
É claro.
O Nobel ainda paga $1 milhão? Para quem? $1 milhão? Para quem?
Para quem acertou a charada, eu acho que não, viu, Alexandre?
Ah, putz.
Vou te falar.
Então, muito bem, meninas, vamos ficando por aqui. Vale reforçar que caso você queira falar conosco, basta mandar um e-mail para podcastapocalipse@gmail.com, que nós vamos receber o seu feedback e responder tudinho para você. A meninada aqui entende tudo de infinito, dá aula de reforço de matemática, é só você... É só você mandar a sua dúvida que os professores respondem, eles fazem até a tarefa de casa, tá, meninos? Hoje nós aprendemos que o infinito não tem fim e escute tudo sobre isso aqui enquanto o apocalipse não vem.